A região metropolitana de Campinas apresentou saldo negativo de empregos formais no mês de maio. Segundo a análise do Observatório da PUC Campinas, baseada nos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, houve queda de 291 postos de trabalho nos 20 municípios que compõem a região. Nós vamos conversar agora com a economista do Observatório da PUC Campinas, Eliane Rosandinski. Boa tarde, Eliane.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, é a primeira vez, né, depois de algum tempo, que o CAGED mostra esse dado negativo aqui na região, né?
Não, sim, exatamente, né? Esses últimos meses nós temos tido alguma diferença em relação ao índice nacional e até ao índice de São Paulo por conta de alguns segmentos que estavam apresentando um comportamento aí, que estavam compensando uma queda no emprego, né? Mas esse mês não teve jeito, houve uma queda geral do emprego.
Isso significa queda também na economia em geral ou é algo local, regional?
Não, infelizmente isso, assim, do ponto de vista da análise, isso é um comportamento, Campinas, a região de Campinas é que estava um pouco diferente do que o índice nacional já estava mostrando, né? Já teve dois meses seguidos que o índice foi apresentando uma trajetória ruim e Campinas minimamente estava conseguindo ter um comportamento mais favorável por conta da construção civil, que estava puxando um pouco, impedindo que o desemprego fosse tão baixo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente desagrega esse comportamento do emprego, a gente percebe que a indústria teve uma queda muito grande, né, 780 vagas, e o setor de serviços e o setor de comércio caíram. E o setor de serviços ter saído foi algo que foi preocupante, muito preocupante nesse período, nesse mês de maio em especial, porque o segmento de serviços ele meio que compensava a queda do emprego industrial que a gente já vinha chamando a atenção há um certo tempo. E tudo isso, de alguma forma, por que isso é preocupante? Porque isso mostra que é o resultado de uma economia que está vivenciando uma situação de crise sem nenhuma perspectiva de crescimento. Se antes nós tínhamos aí um emprego crescendo porque a construção civil estava gerando um empreguinho ali, um emprego aqui, dessa vez ficou muito mais evidente que está faltando força para essa economia crescer.
E os dados que são apresentados aí, como a senhora disse, da queda no comércio e nos serviços, né? Porque além da indústria que já estava caindo, isso a senhora já tinha destacado também, o CAGED nos meses anteriores já tinha destacado também, mas essa questão de serviços que são essenciais, né? São compras de produtos do dia a dia. Isso mostra que a população está ficando sem dinheiro.
Exatamente, era esse ponto que eu ia chegar, né? Porque o que que acontece? Por que que a gente tende a olhar muito para o setor industrial? Porque o setor industrial produz os bens, né, que a economia precisa. Quando o setor industrial ele começa a ficar um pouco mais tímido, ele deixa de gerar emprego e, ao mesmo tempo, ele deixa de gerar demanda para o setor de serviços. Então, o comércio cai e, naturalmente, os serviços que atendem as empresas, né, também começam a ter uma demanda mais fragilizada por conta das empresas estarem fazendo suas contenções de gastos. Então, existe um circuito aí que começa quando a expectativa de demanda futura está diminuindo e os segmentos, que é o segmento secundário da indústria, que é a indústria, ela deixa de gerar demanda para o setor terciário. O que que vinha acontecendo ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos aqui em Campinas? Uma queda do emprego industrial, mas o setor de serviços parecia que tinha uma energia maior para suportar essa queda. Só que agora acabou, você não tem mais o setor de serviços suportando. Então, por exemplo, segmentos de alojamento, alimentação, que sempre foi um setor que cresceu muito, puxou muito a dinâmica, dessa vez teve um comportamento negativo imenso. O próprio setor de comércio, ele perde força também quando você vê uma demanda caindo excessivamente. E, por outro lado, quando a gente olha também para a questão do emprego, o que, que nós vamos observar? Não só os setores que estão demitindo, ou seja, todos os setores industriais, muitos setores de serviços, o comércio caindo, uma troca também de perfil de contratados. Então, nós temos aí uma queda do emprego de pessoas com mais idade, né? uma redução do volume de postos de trabalho para essas pessoas e um aumento da contratação de jovens. E o que, que isso significa na prática? Também uma redução de custos, né? Você demite uma pessoa que tem um salário maior e contrata uma pessoa com salário menor. De novo, do ponto de vista da empresa, até é razoável que essa estratégia seja efetivada, mas do ponto de vista de perspectiva de crescimento de demanda, de novo você tem aí um sinal amarelo sendo colocado, né? Porque a queda do emprego, a queda do nível de salário, da renda média, coloca um desafio para a venda futura. Então, é um dilema muito, muito concreto que está sendo colocado e de difícil solução, porque para retomar um processo de crescimento, você tem que retomar primeiro. O jeito que essa demanda vai voltar é algo que cada vez mais está se colocando distante do horizonte em uma retomada do crescimento econômico.
Professora Eliane, e também a gente lembrar daquele comercial de biscoito, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Nessa análise que a senhora acabou de fazer, também tem empresário que aproveita o momento e já faz esse corte, às vezes, sem a necessidade da empresa. Aproveita a onda, né? Isso impede também a economia de crescer por causa disso? Às vezes a crise é gerada pelos próprios empregadores?
Olha, não dá para a gente dizer exatamente onde, quem é, até que ponto existe um comportamento oportunista de se fazer isso, mas essa estratégia de redução de custos, ela é visível em todos os segmentos que a gente vai olhando da economia e muito compatível com o momento de crise. Por quê? Nesse momento de crise, você tem 3 milhões de pessoas desempregadas. A busca por um emprego formal, ela ainda está no desejo do trabalhador, né? Eu acho que a precarização que a gente está vivenciando no mercado de trabalho mostra que, na prática, ninguém quer deixar de ter a segurança de um trabalho com carteira. E no momento em que o empresário percebe que ele tem uma oferta muito grande, é razoável que ele se comporte como um leiloeiro. Ele vai procurar obter a melhor vantagem, ou seja, contratando muitas vezes um jovem com nível superior completo e fazendo um remanejamento da sua estrutura ocupacional, né? Então, isso assim, é esperado nesse momento. O problema é isso que eu estou falando. Isso se transforma aí numa dificuldade de você dar um gancho aí para um ciclo de crescimento, né? E fora isso, é importante a gente também destacar que quando você tem aí uma formação de expectativas, a formação está sempre muito colocada em relação ao comportamento futuro da demanda. Muitas vezes as pessoas enxergam determinados projetos, se houver a reforma da Previdência, quem sabe o emprego vai voltar. Não, o emprego não vai voltar por conta da reforma da Previdência, né? Concretamente, o que, que isso representa no bolso dos consumidores em termos de e para o empresário poder fazer a projeção futura da demanda dele, né? Então, tem que se olhar com muita atenção para esse momento, porque é um momento muito grave do ponto de vista das expectativas, né? Não existe ainda um projeto no qual a gente fale, olha, talvez por aí o emprego vai voltar a crescer, a demanda vai voltar a surgir e nós teremos aí uma ação talvez mais direcionada ao problema do emprego, porque até o momento não existe. concretamente. E se não existe, né, cada vez mais a gente vai observando esses números alarmantes no mercado de trabalho. Né? Fora isso, um aumento grande de contratos parciais, né, de contrato por tempo parcial, e um crescimento que ainda é pequeno, mas um crescimento cada vez maior do contrato intermitente. Né?
Sim. Bom, a gente ontem fez uma entrevista aqui falando exatamente sobre a reforma da Previdência, né, com a presidente da SIC, a Adriana Flosi, que ela defendia muito que a reforma da Previdência iria destravar a economia, porque daria o gancho depois para uma reforma tributária, né? Porque a questão maior são os impostos. A senhora vai nessa linha também, como acabou de dizer, né, que a reforma da Previdência em si, ela não garante a volta do emprego, mas o problema é o imposto.
Eu tento olhar a questão de uma forma mais ampla, né? Concretamente, o que significaria aí uma reforma da Previdência? Se a gente for pensar, ah, quem sabe vai liberar mais recurso para o Estado investir em alguma coisa? Não me parece que essa seja a proposta, porque o Estado, pelo menos as linhas gerais desse governo, aposta numa linha muito mais liberal de tentar transferir para o mercado uma série de serviços. Então, eu não vejo aí grandes anúncios de obras e etc, etc, que poderiam, da forma mais keynesiana, né, da forma mais alternativa, puxar a economia. Ao contrário, cada vez se fala mais no Estado que não gaste. Então, por outro lado, a reforma da Previdência, no futuro, ela tende a diminuir a renda dos trabalhadores, de quem está no regime único. Né? Por que isso daí? Porque você estende muito mais o período no qual a pessoa vai poder ter acesso ao benefício, né? Vai ter que trabalhar durante muito mais tempo. Você transfere muito, pelo menos na sua forma inicial, você transfere para o trabalhador a responsabilidade de fazer a capitalização e, provavelmente, os níveis médios de salário, as pessoas vão ter um salário futuro menor. Então, isso em termos de projeção da demanda futura para uma população de idade mais avançada, você não tem crescimento. Tá? E, por outro lado, o Estado está aí tirando 1 bilhão, ou que seja 700 bilhões da aposentadoria. O que isso representa aí? Representa menos pessoas recebendo renda para gastar. Então, isso seria um ponto aí que eu não vejo o quanto a reforma da Previdência poderia incentivar um empresário a produzir mais, pelo menos se o foco dele for a população a população mais velha, né, de baixa renda, ele não vai ter demandante. Então, por esse lado, eu não vejo uma reforma da Previdência. Aí, ok, vamos destravar em relação aos impostos. O que isso representa? Representa que o empresário vai pagar menos imposto e provavelmente vai produzir mais. Aí eu pergunto, mas cadê a demanda nesse jogo? Né? Você paga menos imposto, você vai vender o seu produto por um preço mais barato ou vai recompor margem de lucro? Então, eu não consigo enxergar a demanda crescendo porque o empresário está pagando menos imposto. A menos que a gente enxergue isso daí como uma possibilidade dessa redução de impostos caminhar para o preço e não alterar a lucratividade do empresário. Eu não sei como que seria a negociação em cima dessa reforma tributária, mas, num primeiro momento, eu não enxergo ela concretamente como sendo um destravamento aí da economia para que a demanda cresça. Tá? Nós estamos pensando, de novo, nas condições de produção. Lembra que nós falamos no início aqui da nossa conversa. Reduzir o salário é uma economia de custo, mas isso não gera mais demandantes lá na frente. Reduzir imposto é, de novo, uma redução, uma economia de custos para empresário. Mas a construção da demanda, ela tem que ser um projeto muito mais articulado, um projeto no qual você garanta que vai existir consumidores para que essa economia volte a reagir. De que maneira? Pensando num projeto, na articulação de um projeto de desenvolvimento, de um projeto de, por exemplo, na nossa região, de articulação de municípios, pensando em um segmento específico que dê uma característica para a região, que possa atrair investimento, possa compor aí uma demanda forte de crescimento. Sem essa articulação, essa projeção, eu acho muito difícil que essas duas medidas, num primeiro momento, resolvam o problema, que é o problema mais grave, que é a questão do desemprego.
Bom, e o outro lado, né, professora Eliane? Dizem, por enquanto, né, a gente sempre ouviu isso, que crise, ela tem oportunidade também, ela oferece oportunidades. Teria que fazer, tem alguma fórmula para se aproveitar essa oportunidade ou se enxergar essa oportunidade na crise para que, pelo menos, se passe na frente, né, se mude o rumo dessa economia e se tente voltar a gerar emprego?
Sim, com certeza. Eu acho que a crise, ela nos dá a chance de ter uma saída criativa para ela. A minha questão é que eu acho que a gente sempre tem que buscar as saídas criativas pensando no desenvolvimento regional, do desenvolvimento no qual você possa privilegiar segmentos inovadores, seja do ponto de vista social, que você possa incluir pessoas, seja no ponto da geração de valor adicionado na economia para gerar riqueza na economia. Ou seja, encontrar as janelas de oportunidades inovadoras na qual a gente consiga ter um ganho real. O que eu quis dizer com toda essa fala mais concretamente é encontrar as oportunidades no qual a gente possa aumentar a produtividade de determinados setores. Talvez encontrar dentro das áreas, pensando em áreas mais de níveis, que tem grande capacidade de geração de renda, áreas de reciclados, áreas de energia, áreas de agricultura, ou seja, diversas áreas no qual você possa incluir pessoas, mas ao mesmo tempo trazer renda para que essas pessoas se tornem consumidoras, mas não de produtos muito baratos, né? Mas que você tenha alguma capacidade de fazer uma diferenciação. Então, quando eu penso numa estratégia, é uma estratégia na qual a gente possa direcionar os nossos esforços, e para isso tem que ter inovação também, você tem que buscar tecnologia, você tem que buscar aliar diversas áreas do conhecimento para que, de forma criativa, a gente encontre uma janela de oportunidade de desenvolvimento econômico. O meu medo é que a gente caminhe para estratégias que sejam muito de sobrevivência, e essas estratégias acabam não dando certo. Elas têm fôlego curto e não levariam a economia para buscar um diferencial. Então, quando a gente pensa como sair da crise, encontrando as potencialidades, as vocações, os fatores de desenvolvimento local no qual a gente possa se diferenciar e ter um ganho mais de longo prazo. E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, investindo em pessoas, né? Assim, buscando capacitação de pessoas, buscando soluções duradouras, né?
Com certeza.
E às vezes eu acho que Campinas tem um potencial para isso muito grande. A gente tem toda uma área de inovação, de desenvolvimento de tecnologia que pode ser aproveitada e deve ser pensada. O meu medo é toda uma destruição que está tendo, que está pensando aí em termos de educação, ciência e tecnologia, no qual nada disso possa, que a gente não consiga nem encontrar esses gatilhos aí de oportunidade.
Sem dúvida. Vai precisar também de investimento. Eliane Rosandisky, economista do Observatório PUC Campinas, falando sobre a situação dos empregos na região de Campinas e o cenário futuro também. Muito obrigado pela entrevista, professora. Uma boa tarde.
Eu agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço.